ранковому інтерв'ю ми поговоримо з Мігелем та Марією Олівейра. Він португалець, вона українка. У них двоє дітей. Подружжя допомогло багатьом переміщеним особам приїхати з України до Португалії. І не тільки. Мігел Олівейра – музикант, композитор і фронтмен португальського бенду «One Time Child». Гурту, який мав величезний успіх на початку 2000-х років, який після перерви в 13 років повернувся на сцену, але не з порожніми руками, а з новим альбомом. Одна з композицій з нової платівки – це пісня протесту проти війни в Україні. Має назву «Російський корабель». І якщо краще прислухаєтеся, саме вона наразі лунає на задньому плані. Мігел Олівейра і Марія Олівейра, ласкаво просимо до ранкового ефіру на Радіо Комерціал Україна.
Hoje na entrevista da manhã, vamos estar a conversa então com Miguel e Maria Oliveira. Ele português, ela ucraniana, tem dois filhos. Nos últimos tempos ajudaram muito os deslocados de guerra a vir para Portugal. E não só. O Miguel Oliveira é músico, é compositor, é o rosto dos The One Time Child, uma banda que fez sucesso no início do século e que depois de uma pausa regressa agora com um novo disco. A primeira amostra desse álbum é uma canção de protesto pela guerra na Ucrânia. Tem o título de Russian Ship. É a música que estamos a ouvir agora aqui em fundo. E eu vou querer saber tudo sobre esta música e também sobre a ajuda que este casal Oliveira tem dado a quem foge da guerra. Hoje, na entrevista da manhã, temos então Miguel e Maria Oliveira. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Dobrogo ranku.
Dobrogo ranku.
É verdade, é que hoje a conversa vai ser em português e em ucraniano. Vamos lá ver se nos entendemos todos. Ucraniano, se calhar não vou entender muito, mas vou fazer esse esforço. Obrigado mais uma vez por terem vindo às manhãs da Comercial Ucrânia. O Miguel Oliveira, que é talvez, posso dizer, o frontman dos One Time Child, uma banda que teve ainda bastante sucesso cá em Portugal nos anos 2000 e que agora lançou um tema, ou está a lançar um tema ligado aos tempos que estamos a viver e enfim, a esta invasão, e ali com alguns recados fortes, mas necessários para ali para os lados do Kremlin, para enfim, terem juízo e estarem atentos ao que estão a fazer. Mas já vamos a fundo a conhecer este projeto, este novo projeto, e até ouvir a música no final desta entrevista. Mas para já, Miguel, se calhar começo mesmo por ti. Para quem não se lembra, Miguel Oliveira, vocalista dos One Time Child, vocês tiveram uma música muito famosa ali em meados dos anos 2000, mas foram muito mais do que essa própria música. Mas podes recordar-nos aqui um pouco dos One Time Child originais?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, falando dos One Time Child, na realidade a banda foi formada em 99, final de 99. Portanto, nós na realidade assumimos que foi 2000, ali naqueles primeiros meses de 2000. Na altura o projeto era com tendências meia rock, meio punk rock, porque eram influências do que nós ouvimos na altura, e esse projeto esteve sempre ligado a temas em inglês. Nós fizemos várias edições, vários álbuns. Neste caso fizemos três edições de autor e depois dois álbuns à frente, sendo o último em 2006. E nesse processo nós tivemos, curiosamente, alguns temas que passaram até muito nas rádios. Um deles era uma música acústica que se chamava The One, que teve muita projeção por ser uma música, aquela love song, aquela música mais calminha, muito acústica, só uns arpejos de guitarra, nada assim, nada a abrir. No meio desse processo, e porque eu acho que a vida é feita de musas, é como um emprego. Eu imagino, posso dar este exemplo. Vamos supor, eu trabalho num escritório. Durante o dia, por força das circunstâncias, tem que usar um fato e tem que ter aquela postura. Isso era o nosso lado sério da banda, né? Que eram os temas em inglês, falavam de várias coisas. Entretanto, depois chegou às 6 da tarde ou 5 da tarde, troco o fato e agora vou fazer outra coisa qualquer. Então essa era a nossa Guns na Areia. A Guns na Areia é uma versão do Guantanamera. E toda esta versão, toda esta história, realmente foi uma história que não foi fácil até conseguirmos gravar isso em disco. Tocar ao vivo, logicamente, que é só... Fizemos a versão e podíamos tocar, mas nós quisemos pôr aquilo em disco, então tivemos que contactar os herdeiros do autor, que já tinha falecido, que são cubanos, e tivemos que enviar um contrato, eles tiveram que assinar, são quatro, e eles cederam-nos 100% durante 70 anos para podermos fazer esta versão da forma que nos desse mais jeito. Na realidade, nós apenas usámos a melodia, a letra não tem nada a ver com o original, o instrumental também não, porque aquilo é uma música cubana, uma música latina, e nós temos uma música rock. Na realidade nós só usámos o tararara, 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 é a única coisa que usámos do original. E esse tema, na altura, que foi uma brincadeira, foi aquela parte descontraída, que era a música que nós usávamos como aquecimento na sala de ensaio, e pronto, nem sequer tocávamos ao vivo. Resolvemos um dia tocar ao vivo numa festa, salvo erro, uma festa académica, numa cena qualquer de uma faculdade, pronto, a partir daí nós resolvemos, ok, percebemos que se calhar isto até vai ter um impacto diferente. E em poucos meses conseguimos, através dessa música, fomos contactados até por várias editoras na altura em que as editoras ainda contactavam as bandas, porque fazia sentido para gravar discos, e assinámos até um contrato agarrado a esse tema, em realidade é mesmo essa. E então aquilo teve um impacto muito forte. E então, esse é um pouco da história da banda. Entretanto, nós fizemos uma pausa, agora para não me alongar muito, em 2009, que durou até abril deste ano. Então, em abril deste ano, surgimos com um single que vamos falar hoje mais à frente.
Precisamente motivados com esta invasão injusta, ilegal, nem sei que adjetivos hei de usar mais. Estamos fartos de usar imensos adjetivos, mas enfim.
Injusta, ilegal e cínica.
Nem mais. Mas já lá vamos então falar da música, mas primeiro, como é que surge esta tua ligação então à Ucrânia?
À Ucrânia. Como é que surge a ligação à Ucrânia?
Uhum. Eu imagino, à Ucrânia, eu imagino que tenha a ver com a pessoa que está ao teu lado.
À ucraniana.
Por acaso, foi uma consequência. Então, eu em 2014, mais ou menos, comecei a viajar para a Ucrânia, porque eu estava a dar palestras em algumas empresas que estava a trabalhar, nomeadamente acerca de coaching. Então eu comecei a viajar muito para Kiev e para aquela zona ali. Não só para Kiev, não só para a Ucrânia, mas toda aquela zona ali, e comecei a criar contactos. Ucrânia é o meu segundo país preferido, sinceramente. Eu gosto mesmo muito da Ucrânia, gosto mesmo muito da Ucrânia, da mood da Ucrânia, eu gosto muito de Podol, daquela área ali. Facilmente comecei a ficar muito tempo na Ucrânia, ou seja, eu ia para um evento em que tinha que falar 20 minutos, vamos supor, no sábado, e eu ficava uma semana inteira. Acabava por ficar. E depois, como eu andava muito ali à volta também, eu tinha muito que ir para a Turquia, uma hora e meia estava em Istambul, ou tinha que ir para Bucareste, ou para Budapeste, então acabei por ficar a viver alguns períodos em Kiev, porque acabava por ser central. Se eu tivesse que ir para o Porto ou Lisboa para lá, eram 4 horas, né? E às vezes para aqueles países vizinhos. Então a Ucrânia acabou por ser aquele ponto. E por gostar muito, podia ter ficado num outro país qualquer à volta, mas foi esse foi o contacto, acabou por ser por vias profissionais, e comecei a criar uma ligação e a gostar muito da Ucrânia, e nesse processo é que eu conheço a Maria.
E a partir daí a ligação adensa-se, não é? Hoje em dia, casal, com filhos.
Um dos meninos nasceu em Kiev, portanto é ucraniano, e outro nasceu já aqui em Portugal, tem 2 anos. Portanto, é português. Na realidade, acaba por ser um ambiente familiar espetacular, porque hoje em dia nós já falamos em português. Até há 6 meses atrás, nós falávamos sempre em inglês. Quer dizer que as crianças ouvem o inglês, eu falo para as crianças em português e ela fala com eles em ucraniano. Portanto, o nosso menino tem 2 anos, numa frase, né, está a aprender a falar agora, responde várias línguas. Diz mais China, não sei o quê, qualquer coisa. E o resto em português. Então acaba por ser engraçado essa é a grande ligação, ao que é. Foi, começou por trabalho e depois agora é a família, né?
Corresponde muito na fase 2, estamos todos de Ucrânia. Neste caso, esta família mesmo um exemplo de estamos todos de Ucrânia.
Nossa, vamos ter o outro lado da história, o lado.
Outro lado. Тепер українською. П'ятдесят на 50. Двомовне португальсько-українське радіо. І саме це мені і подобається. Марія, ще раз хочу привітати в ранковому ефірі Радіо Комерціал Україна. Дуже приємно познайомитися із вами, з вашим чоловіком. Трішки ми тільки що дізналися саме про його історію, професійну діяльність. А тепер мені хочеться більше познайомитися саме з вами. Розкажіть про себе. Я вже зрозуміла, ви з Києва?
Так, я народилася в Миколаєві, але з 17 років я жила в Києві, і практично весь цей період я працювала як дизайнер одежі. В мене був свій бренд і магазин. І так потихеньку я вже перенесла це сюди. Зараз працюю над своєю маркою, також працюю фотографом, дизайнером, графічним, займаюся візуалом. І так дуже символічно ми познайомилися у французькій кафешці. І все так дуже символічно, так.
А коли прийняли рішення переїхати до Португалії?
Це було, знаєте, наше знайомство, це як сцена з якогось фільму, тому що це було прям ось кохання з першого погляду. Все так, як я, напевно, собі уявляла з дитинства, що я от хочу жити біля океану, ось я хочу отак, отак, отак. І коли ми побачилися, то це дійсно було як у фільмі. І ми одружились одразу. І одразу прийняли рішення, що я переїжджаю, і так дійсно ми ніколи не пошкодували про це рішення. Я обожнюю Португалію. Зараз, так як я вже маю тут дитину, це моя друга домівка, і така половина мого серця вже тут, в Португалії. Тому ось це така єдність між Україною і Португалією. Це для мене дуже, дуже близько до мого серця.
А народження першої дитини саме в Україні, це був ваш вибір, чи так сталося? Просто ви були там у відпустці?
Ми ж жили якийсь час, досить довгий час спочатку в Україні, тому такий був вибір, що це було саме в Україні. А вже коли було прийнято рішення переїхати, то вже все.
Вже нікуди було діватися.
Да.
Коли ви познайомилися, ви знали, що ви спілкуєтеся з португальською рок-зіркою?
Тоді він займався бізнесом, але, звичайно, він розповідав мені про свою кар'єру, і, якщо чесно, в останній рік я його постійно спонукала, тому що я, звичайно, потім подивилась всі відео, вже на телебаченні, його ролики і так далі, і я казала: послухай, ти маєш повернутися до музики, бо музика – це все, це твій талант, це те, що ти так гарно робиш, ти повинен почати це робити. І так потихеньку, і він почав вдома на веранді, я організувала йому такий, скажімо, маленьку студію, він почав, і вже потім, якщо робити, то робити як треба.
Я ніколи не сумнівалася, що наші українські жінки, вони завжди дають такий величезний поштовх, вони завжди надихають, тому ще один приклад цього надзвичайного моменту. І, мабуть, ми дуже дякуємо. І дякую також вам, всі фанати цього гурту. Коли почали писати цю нову пісню, як ви відреагували?
Я завжди, коли про це говорю, у мене так мурашки, і одразу міняється настрій, тому що насправді я дуже люблю Україну, як всі ми, це зрозуміло. Але це, коли я приїхала до Португалії, я зрозуміла, що ми починаємо цінувати якісь речі тоді, коли ми їх втрачаємо, насправді цінувати. І оця ностальгія, яку я мала усі ці роки, тому що був ковід, ми не могли виїжджати до України довгий час, я дуже сумувала в Україні. І коли я дізналася цю новину, мені було так прикро і так погано, я так страждала, він, напевно, тижнями дивився, як я тут передала зранку до ночі. І ми так сідали, знову ж таки, на нашій веранді, і грали, і я плакала, він щось записував. Потім він казав, що треба якусь фразу на українській, і воно так народилося, ця фраза «Нездоланна, рідна моя». І це така фраза, яка дійсно, це все наше, це все таке дороге. І ось так народжилася ця пісня через емоції. Це не тому, що це зв'язки або щось, це він дивився на людину, серце якої було розбите, так? І ось ці страждання, переживання, він положив на музику, він виразив у словах, тому це ось таке реальне. І кожен раз, я пам'ятаю на початку, як я слухала цю музику, знову і знову вона в мені такі емоції дуже сильні піднімала. І я вважаю, що світ, чим більше вони будуть слухати, чим більше вони будуть підтримувати, розуміти, що проблема України – це не проблема України і Росії, це проблема всього світу, бо ми маємо змінитися. І ось так артисти через цю музику, вони можуть достучатися до сердець інших людей, бо якщо ми не прокинемось і не зрозуміємо, що єдиний шлях – це любов і це співпраця, ми просто ризикуємо, що це буде проблема всього світу, тому це важливо.
Я з вами згідна на всі 100%, навіть на 110%.
Vocês, para além de agora, enfim, deste lado artístico e da forma como vocês estão a intervir também agora com esta música, vocês têm ajudado, não é? Muitas pessoas também que quiseram fugir de um país em guerra e vieram para Portugal. Eu gostava que me falassem um pouco dessa situação.
Ok, então, Marcos, essa situação foi... acabou por ser, no momento em que nós ouvimos as primeiras notícias, não é? que estava a acontecer, eu lembro que eram 5 da manhã aqui em Portugal, nós começamos a ouvir, as pessoas começaram a contactar familiares, não sei o quê, a partir dali começámos a ficar numa mood completamente diferente, e nos dias seguintes, claro que houve aquela grande confusão na fase inicial, que as pessoas não sabiam muito bem o que estava a passar, e houve ali algum período até tomarem algumas decisões, mas passado algumas semanas as pessoas começaram a decidir que tinham que fugir, né, acima de tudo para proteger mulheres, crianças, e então nesse processo nós começamos a ser contactados por, neste caso, pessoas que ambos conhecíamos, algumas conhecíamos, outras conheciam a Maria, outras conheciam a mim, e nós, que não tínhamos nenhuma experiência neste tipo de ações, começámos a contactar entidades aqui, na nossa zona, no Porto, mais em Vila Nova de Gaia, para perceber de que forma é que nós conseguiríamos ajudar essas pessoas, e então, no total, eu acho que foi, talvez um pouco mais, mas à volta de 100 pessoas, entre mulheres e crianças. E há algumas histórias espetaculares no meio disto tudo, porque eu posso, não sei se a Maria quer referir uma ou outra, eu tenho uma história do miúdo que acabou por me marcar. Eu não conhecia o miúdo e a mãe dele o conheci talvez em 2014 num evento que ela possivelmente me pediu amizade no Facebook, e era esse o contacto que tínhamos, não tinha telefone sequer da senhora, ela enviou-me uma mensagem pelo Messenger, se eu podia ajudar, que podia vir para Portugal. Entretanto, resumindo a história, eles chegaram a Portugal e vamos dar um exemplo, por exemplo, numa segunda-feira, ao meio da tarde, chegaram ao aeroporto, eu fui buscá-los, fomos os dois buscar, eu e a Maria, trouxemos aqui até casa, para dar aquele primeiro calor, né, porque as pessoas vinham não só destruídas, mas, enfim, aquelas emoções vinham completamente destruídas, acho que é a palavra. E então vinha um miúdo, que tem 11 anos, agora tem 12 anos, que jogava no Dinamo de Kiev. No Dinamo. Dinamo! E ele jogava já há 4 anos. Ele estava a contar essa história, o miúdo fala inglês, e é o Sasha. E então eu disse, ok, vou-te levar então a um treino do Porto, do Futebol Clube do Porto, ao fim da tarde, no mesmo dia às 6 da tarde. Então eu levei a um treino dos miúdos. E ele estava, eu vi que ele estava ali muito entusiasmado e não sei o que, no final. Falei com ele, se ele, naquele momento o miúdo renasceu, não é? Ele não falava praticamente ali, ficou todo entusiasmado. No dia seguinte fui à Secretaria, agora mesmo para resumir a história, se não ficava em calma, fui à Secretaria do Futebol Clube do Porto e disse, olha, isto em primeiro lugar fica-vos bem fazer isso. O miúdo está aqui, o pai, não sei onde é que está lá, talvez na Ucrânia, não sei, o menino acho que tem talento para jogar futebol. Eu quero vos pedir para vocês deixarem de treinar com a equipa do escalão dele durante 2-3 semanas. Se ele no final não tiver talento, não tem talento, e vamos ter que lidar com isso, e ele também. E eles, muito de imediato, nós saímos de lá, a Maria estava comigo, passado nem 20 minutos, eles estavam a ligar de volta a dizer, ok, nós falamos aqui com a direção, eles aceitaram, ele pode vir ao fim da tarde buscar os equipamentos todos, e começou a treinar no dia seguinte. Conclusão. Ao fim de uma semana ligaram a dizer, nós gostávamos dele, ele vai ficar, está a fazer o campeonato nacional, fizeram aquelas inscrições habituais da UEF e da FIFA, não sei o quê, já foi 2 semanas ou 3 para o Algarve com um estágio com o Futebol Clube Porto, é um elemento da equipa do campeonato nacional da idade dele do Futebol Clube Porto, e isso é uma história extraordinária. A mãe dele está a trabalhar, arranjou um emprego, acabou por, no fundo, redesenhar a vida dela, com esta situação do filho, porque é o filho único, e pronto, isso é uma das histórias que há muitas, né? No meio disto tudo, houve coisas muito boas, e coisas muito boas estão a acontecer, a Maria certamente também tem algumas histórias, porque ela conhecia muito mais gente que eu, né?
Na realidade, a metade destas pessoas eu não conhecia, elas começaram a contactar assim, eu sou um amigo, um cunhado, não sei, destas pessoas, e elas vieram todas com o carro, por exemplo...
Está a falar em português, espetacular.
avião. E, portanto, a primeira coisa que nós sempre fizemos com todas as pessoas é levar elas do aeroporto ao oceano. Logo, o primeiro impacto, assim, para mostrar um bocado daquela luz, daquela paz, porque depois de acabar de chorar, eu disse, eu tenho que ser forte e mostrar a esperança, mostrar aquela esperança que elas podem ter um futuro aqui, porque imaginar que as pessoas perderam as casas, empregos, maridos, tudo, é mesmo perder a vida, não é? Portanto, este apoio psicológico para mostrar, pronto, temos que começar a vida do zero, e nós vamos dar apoio em tudo. Portanto, eles receberam os quartos separados para elas só, não era uma sala enorme com todas as pessoas. Elas tiveram um alojamento no Seminário Cristo Reis, todos a ter comida todos os dias, todos ter apoio, depois fizemos todos com documentos para elas terem todos os acessos e apoio da Segurança Social, e depois encontrar escolas, e depois ir a fazer tradução ao médico, algumas crianças tiveram problemas, e pronto, tudo que elas mesmo precisaram, todos os momentos nós estivemos lá. E esta é uma coisa importante, que agora elas estão cá, gostam de Portugal e gostam de ficar aqui, e começaram a trabalhar todos, e este é importante, que este é mesmo uma coisa, sim, realmente começar uma vida nova.
Uhum. Então vocês fizeram essa ponte entre as pessoas que queriam vir para cá, que vos contactaram, e as entidades que em Portugal estão a dar ajuda. Isso foi num primeiro momento, ou ainda continua a acontecer, pessoas a pedir-vos ajuda?
Agora, sim. Já estão todos a fazer as coisas, não é? Estudar, a trabalhar, têm tudo, e pronto, e já estamos muito mais relaxados, não é?
Algo que também eu também aprendi neste período é que realmente as pessoas nestes momentos acabam por criar até grandes conexões. O que aconteceu, eu notei que no início algumas pessoas vieram para cá e nós próprios, que não tínhamos muita experiência de lidar com estes documentos e ir ao CEF e não sei o quê, fizemos uma vez para a Santa Maria, mas não tínhamos aquela rotina, conseguimos perceber que facilmente os ucranianos conseguem aprender as coisas fácil, muito fácil.
Sim, e fazer muito bem feitas. Algumas delas abriram já business aqui, business da beleza, é uma coisa extraordinária.
Não, imagina, depois de tudo que nós não conseguimos sequer imaginar, mas depois de tudo que passaram, chegaram aqui sem nada, e 3 meses depois estão a abrir um negócio próprio. Há casos assim.
E já estão a fazer o manicure e todos os tratamentos lá, porque realmente a qualidade que nós conseguimos, sim, fazer, e elas são profissionais, realmente. Eu agora estou descansada, tenho as minhas meninas a fazer as coisas, espetacular.
Depois todos estes grupos e todas, o que eu notei, respondendo à pergunta, no início nós acabávamos por ajudar pessoa a pessoa, não é? Família a família, neste caso normalmente era mãe de crianças, mas facilmente os que já estavam cá 2, 3, 4 semanas já começaram a ajudar os outros a vir, e já sabiam onde tinham que ir e a fazer as coisas. Nós tentámos fazer uma coisa e que realmente correu muito bem, e conseguimos. Naquelas primeiras semanas nós ouvimos, até em Lisboa também sabíamos que estava a acontecer isso, que era a maior parte das pessoas chegavam e ficavam em pavilhões, não é, ou ginásios, assim, e um pouco pela Europa, porque foi muita gente e não dava como encaixá-los todos. Nós aqui em Vila Nova de Gaia conseguimos, porque não vinham, no início, o que é que acontece? As pessoas vão para a capital, né? E vão todos para Lisboa. Aqui para o Porto não vinha muito. Entretanto, nós começamos a incentivar as pessoas, olha, eu não sei o que é que vai acontecer em Lisboa, aqui no Porto nós conseguimos isto. O Parque Biológico de Gaia tem um hotel dentro do Parque Biológico, a Câmara de Vila Nova de Gaia é que gera aquele espaço, e estamos a falar de um hotel que tem 4 anos no máximo, é um hotel. É mesmo um hotel. E depois tem uma vantagem que é, e eu acho que foi muito bom para as pessoas, vêm muito mal, né? Psicologicamente, muito mal. É um parque biológico que tem uma área enorme, animais, eles podem andar lá, tem tudo. Só não tem dinossauros, por acaso até tem dinossauros, mas tem, e não tem leões e assim, mas tem muitas aves e não sei o quê, e muitas espécies. Então as pessoas de manhã tomavam um pequeno almoço, iam para o parque e perdiam-se lá 3 ou 4 horas, mas também aquilo ajudava a passarem por algumas dificuldades. O outro, nós basicamente trabalhamos só com 2 locais, E mais uma vez, não fazemos parte de nenhuma associação, foi mesmo, fomos perguntar e amigos e pessoas que nos podiam ajudar. Uma parte das pessoas que estavam no Parque Biológico, que eu acho que era o melhor sítio, quando não havia, pelo envolvimento geral, quando depois começou a não haver espaço lá, existe um seminário aqui também na zona de Gaia, que se chama Cristo Rei, que é uma associação ligada à Igreja, que, apesar de estar no centro da cidade, também tinham quartos individuais, não tinham essa privacidade, que eu acho que era importante também conseguir. E pronto, e todo esse processo. E depois as pessoas começaram, as pessoas já se mudaram para apartamentos, conseguimos apartamentos aqui, através da Câmara, e pessoas que cediam apartamentos, e as pessoas começaram a trabalhar, já começaram a tomar outras decisões. Portanto, no início tivemos muito, muito envolvimento, praticamente diário. Agora não tanto, agora é vamos falando com as pessoas, mas não tanto aquele envolvimento.
Agora a coisa mais engraçada é que agora eu estou a pedir a elas algum, sabes uma coisa, onde que posso encontrar isto? Elas já sabem tudo e procuram tudo. Sim. E são muito independentes, e esta é uma coisa muito, muito boa.
Então, voltando agora ao mote desta conversa, ao fim e ao cabo, já falámos disso de início. O Antônio Child estão de regresso, preparar arte nova, digamos assim, e já uma primeira amostra aí a passar, que está ligada precisamente a, enfim, estes tempos que estamos agora a viver. Esta música chama-se Russian Ship, não é assim? Miguel, apresenta-me, que música é esta?
Então, esta música surge quando nós ouvimos a história dos militares que estavam naquela ilha, né, que tiveram uma abordagem muito corajosa à ameaça russa, e eu, quando ouvi aquilo, logicamente que, entretanto, na Ucrânia, nós começamos a ouvir, quando nos falam com muita gente, começou muita gente a usar essa frase até como brincadeira, e acabou por se tornar algo bastante popular.
Até as crianças.
Só para lembrar, isso foi na Ilha de Serpente, não é assim?
Foi, Zmiyiny.
Um dos maiores navios militares de russos, que foi afundado pelas tropas ucranianas.
Ups.
E há ali uma expressão a mandar-lhes, a dar-lhes um adeus, não é?
Sim. E então... Começou por aí. Eu, na altura, pedi à Maria para me explicar como é que se dizia aquilo, como é que se dizia a frase, porque eu não conseguia dizer. Por isso é que a frase que eu não vou dizer agora está dividida, metade em russo e metade em inglês, porque eu não conseguia dizer a frase toda. Então, a parte mais simples eu conseguia dizer em russo, e ficou assim, e depois ficou Russian Military Ship, porque não conseguia dizer essa parte. E a partir daí, naquele momento, eu fui escrevendo ali algumas linhas, e depois senti, isto até vai dar uma música, porque é uma guitarra acústica, isto vai dar uma música. E então foi basicamente assim, foi uma questão de impulso. Nós já estávamos há umas semanas a preparar temas novos, e aquilo surgiu ali no meio, e começámos a escrever. E não demos assim grande importância, íamos tocando, tipo nos ensaios, estávamos a preparar as músicas para estudo, íamos definindo, até que todos começámos a sentir, esta música, o timing é agora, o timing para gravar e para pôr essa música cá fora é agora. E então, começámos a pensar em parcerias, e agora vamos recuar o que nós fizemos para chegar à Nástia. A Nástia é uma cantora que participou, eu acho que se ela não ganhou, chegou mesmo à final, ou finalíssima do The Voice, Ucrânia, não sei se ela ganhou ou se não, eu não conhecia.
Foi a finalista
do The Voice, e ela está a preparar agora um álbum, acho que até saiu ontem, ou vai sair hoje, ou qualquer coisa assim. Entretanto, antes de entrarmos em contacto com a Nástia, que foi a Maria através do produtor dela, que ela conhecia, nós entramos em contacto com a banda que ganhou o Eurovision deste ano, os Carlos Orquestra, e porque a nossa ideia era, ok, nós temos esta cena rock aqui, e vamos tentar encaixar aqui alguma coisa da Ucrânia, e se calhar aqueles sons que eles usaram naquela música, que eu acho que, apesar de simples, estava espetacular, e eu gosto muito daquela música, e então entramos em contacto com eles. Mas o timing não era o ideal para eles fazerem uma parceria, porque eles estavam numa tour internacional, estavam no topo do mundo, e o produtor ouviu e pediu para enviarmos o material, ouviu e disse, nós neste momento, para participar nisto, tínhamos que dedicar algum tempo para perceber o que é que eles podem fazer aqui, que tipo de instrumentos é que devemos encaixar e produzir tudo isso, que não é possível para nós, porque nós temos datas todos os dias, né? Eles estavam, esta conversa começou há 2-3 meses atrás, e nós, ok, temos que pensar uma outra solução, porque naquele momento achámos que fazia sentido, até porque temos esta conexão, encontrar um artista ucraniano que quisesse participar e gostasse do tema. A Maria, entretanto, pela profissão dela no passado, e porque ela chegou a criar vestidos para algumas artistas ucranianas. Conhecia os produtores, provavelmente eles é que tratavam das despesas e não sei o quê. E então falou com o produtor e enviou o tema para ele ouvir. Imediatamente. Ele gostou muito, e ele disse, olha, eu consigo arranjar já uma miúda, tenho uma voz brutal para encaixar aqui. E nós assim, ok, olha, gostávamos que ela cantasse esta, algumas partes, enviamos a letra, e ela tinha a minha voz em todas elas, e então ela foi cantando ali algumas partes, e nós, é mesmo isto. Então é desta forma que surge o tema. Entretanto, a Maria escreveu uma parte final da música em ucraniano, que ela canta essa parte em ucraniano que eu não consigo cantar ainda hoje, não sei o que é que ela diz, mas acho que está muito bem. E pronto, e no fundo o tema surge com esta a nossa intenção de não vamos só fazer uma música para apoiar a Ucrânia só porque sim. Existe uma conexão muito forte e queríamos alguém de lá também a participar, e foi assim que surgiu este tema. Este tema não é isolado, vou já responder à próxima pergunta que vais fazer.
Tu falas muito e não deixas falar o pouco que eu tenho para falar, mas não faz mal.
Nós estamos numa fase em que decidimos, foi uma decisão que tomamos ali há algumas semanas, em voltar, e então estamos a olhar para isto de uma forma muito séria, e então estamos a preparar uma série de temas, e este foi apenas aquele, olá, estamos aqui outra vez. O que tem algo espetacular, porque uma produtora ucraniana, fomos contactados na final da semana passada, que querem ficar com os direitos da música na Ucrânia, uma percentagem, neste caso será 40%, e então nós tivemos que, informar a Sociedade Portuguesa de Autores para tirar a Ucrânia da lista dos países, porque eles vão registar eles a música lá, nós estamos a ter... É engraçado que nós somos portugueses, exceto a participação da Nasty, e neste momento 76%, 86%, 80%, mais ou menos, por aí 78%, neste momento vem de visualizações e todos os contactos em geral vêm da parte da Ucrânia. Então neste momento nós queremos, logicamente, promover aqui em Portugal, porque somos portugueses, apesar de promover e defender a causa, somos portugueses e queremos também promover cá.
Já planos para ir à Ucrânia, mostrar depois isto ao vivo? Ou aliás, o próprio álbum tem outros temas também ligados à Ucrânia? Ou não necessariamente? Ou não? É um álbum
acho que
bastante fechado?
Poderá ter, não tão diretamente ligado à Ucrânia, como este, que é evidente, mas que aborda ali um pouco a tirania. Por aí.
Vai ser um
tema fixe. Estás a ver a onda de Chevelle? Conheces Chevelle? Marcos?
Não. Chevelle. Conheço o nome, mas não conheço a fundo.
Conhece uma música do Chevelle que é Sand the Pain Below. Sand the Pain Below. Tens que ouvir, de certeza. Eu acho que é nessa onda. Assim, um rock assim fixe. Não um popzinho, mas com uma letra. Uma letra assim a tocar e a explorar ali a tirania e aquela mentalidade antiga de alguém que é velho e não consegue aceitar que existe uma coisa chamada democracia e os tempos já passaram. É um bocado por aí. Ainda está na fase de construção esse tema.
E há já previsão? Quando é que o disco vai sair ou quando é que músicas novas vão sair?
As músicas novas, eu acho que uma grande parte até nós vamos conseguir editar até ao fim deste ano. Ir preparando. Nós estamos a ver com a agência como é que vamos fazer, se vamos editar algumas coisas ou se vamos esperar e vamos acumular e fazer. O nosso objetivo é até março de 2023, mas ainda não conseguimos ter uma data, até porque não temos os temas gravados. Ainda vai passar aqui algum tempo até concluirmos e escolhermos todos os temas, porque alguns certamente não vão fazer parte do disco, ou por esta ou por aquela razão, mas... estamos muito focados em fazer uma cena muito fixe.
Miguel, até março de 2023 vai precisar de escrever mais uma música sobre a vitória da Ucrânia.
Exatamente, isso é que era. Aliás, nós temos alguns contactos. É curioso porque o mundo é pequeno e há um senhor que está em Portugal, também se chama Sasha, há 27 anos, salvo erro, que está ligado a companhias de teatro e trabalhou durante muitos anos de perto, muito perto, com o presidente Zelensky no quartel 95, né, no clube, no Comedy Club, que ele fazia parte, e ele enviou-nos uma mensagem semana passada no WhatsApp a dizer, olha, nós já passámos a música, alguns elementos do office do presidente Zelensky, e eles já estão a repassar por lá, e eu na altura disse, olha, um grande objetivo, algo que nós gostávamos de fazer mesmo, e fazíamos de graça, ficávamos todos contentes de fazer, ter essa participação, era daqui a alguns meses, quando isto estiver melhor, a atmosfera estiver melhor na Ucrânia, e começar a haver algumas manifestações de vitória e de força, nós, para nós seria algo extraordinário irmos tocar um sítio qualquer, fôssemos convidados, e íamos de graça, de borla, todos contentes, de coração cheio. Então, esse é um dos grandes objetivos que eu tenho pessoalmente, e acho que até é algo que, até, de uma maneira ou de outra, até pode acontecer, porque ainda temos aqui alguns meses para espalhar bem a música, e as coisas vão correr bem. Eu vejo essa possibilidade como algo que nós queríamos muito, e acredito que poderá acontecer para o próximo ano.
Марія, як ви думаєте, чому тільки що Мігел сказав нам, що дуже багато переглядів саме в Україні цієї пісні, чому ви думаєте, що так трапилося? Португальський бенд співає так з дівчиною-українкою. Чому саме? Мені так деколи здається, що саме Україна дуже полюбляє бачити, що з Європи надходить саме така також підтримка. Мабуть, це саме тому?
Я думаю, так, тому що насправді навіть в ролику в Ютубі дуже багато коментарів від українців. Дякую вам, друзі, дуже дякую, Боже, за підтримку і за все. Тому що, по-перше, зараз багато українців по всьому світі, і вони намагаються об'єднуватися, і вони отримують таке тепло від європейців, від усіх куточків світу. І це дуже важливо, що ось ми настільки об'єднані. І коли, мені здається, українці розуміють, що є хтось в якійсь іншій країні, люди, група, яка також підтримує, яка також не байдужа, тому що я пам'ятаю, слухала якусь одну з речей Зеленського, де він казав, що немає, коли він вітання говорив до свята Незалежності України, він казав, мовчати зараз не можна, бути пасивним не можна, бути осторонь не можна, тому що зараз треба говорити. І мені здається, якраз отакий голос з інших країн українці зараз дуже цінують, мені здається, тому.
Я знаю, що ви дуже багато допомагали українцям, які приїжджали до Португалії, потім до міста Порту, Віла-Нова-де-Гая. Як ви вже побачили, вони зараз вже менше приїжджають, чи ще люди потребують допомоги? Бо, як кажуть, наразі зараз йде нова хвиля біженців з України, тому що все ж таки вже похолодання в Україні, вони є. Ви вже це в місті Порту бачите?
Ми ще так це не відчули, ну, ось, напевно, такої хвилі. Я навпаки навіть побачила тенденцію, що є багато людей, які хочуть повертатися. Чому повертатися? І вони ніби як подумали, так, я розумію, перша хвиля, я переживаю, я боюсь, я від'їжджаю до іншої країни, але потім такий момент, я готовий на все, навіть терпіти оцей ризик, навіть терпіти ці сирени, і я повертаюся. Наразі навіть моя мама, яка була тут в Португалії, вона повернулася до Києва. І я в важкі часи, коли моя бабуся, вона з Миколаєва, це таке зараз найстрашніше, одне з найстрашніших місць, небезпечно. Я змогла вивезти її до Польщі, там живі її син. Хотіла її привезти також до Португалії, але вона збіжала з Польщі, і вона поїхала на автобусі, оці всі важкі речі, і вона повернулася до Миколаєва. І вона каже, я звідси нікуди не поїду, я буду тут захищати свою неньку. І багато-багато українців зараз з такою внутрішньою силою, ні, я не можу бути осторонь, коли є люди, які ризикують, є люди, які помирають, захищають нас, а я буду десь в іншому місці. Тому мені здається, що навіть багато хто повертається дійсно. Але подивимося, якщо буде нова волна, то хвиля, точніше, то ми тут для того, щоб їм допомагати.
Будемо залюбки всіх зустрічати і вітати на Радіо Комерціал Україна.
claro.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês estarem aqui. Já a seguir, no final da entrevista, vamos aqui apresentar pela primeira vez aqui na Rádio Comercial Ucrânia este novo tema do Swantine Child, Russian Ship. Mas Miguel Oliveira, Maria Oliveira, muito obrigado por terem vindo também, fazerem parte desta família da Rádio Comercial Ucrânia. E nós ficamos à espera de novidades, ou seja, do outro tema que me falaste e dos novos temas e do lançamento do disco e também de vocês estarem a tocar ao vivo numa Ucrânia em paz e em liberdade o mais rapidamente possível. Muito obrigado, muito bom dia.
Este é o grande objetivo. Muito obrigado.
Дякуємо. E do зустрічі.
E antes de terminar, convém que fique aqui algo também registado. É que o Miguel veste mesmo a camisola da Ucrânia. Ele está a falar connosco nesta altura na entrevista. É a rádio, não se vê, mas com uma t-shirt com o símbolo da Ucrânia.
Trezub. Slava Ukraini. Любі друзі, ну що ж, наразі настав час саме послухати цю пісню, пісню протесту проти війни в Україні, пісня під назвою «Російський корабель» «One Time Child».
Esta é a música de que falámos, praticamente durante toda a entrevista. «One Time Child», agora nas manhãs da Comercial Ucrânia. Música nova, chama-se «Russian Ship».
Just one, 'cause one looks good on you. You can bring all your aura into the night, but your tyranny will die with you. Mother's cry, soldiers die because of you. Life is cheaper in a time so why. You attack, we resist, not afraid of you. You can hide in your nuclear light. Do you know? We can do what we need. Do you know?